Olá, ouvintes, bem-vindos a esta emissão da Voz da América a partir de Washington. Neste 1 de maio, 1 de maio, lá fora hoje aqui na capital americana, 27 graus centígrados. Ao microfone, na primeira meia hora desta emissão de 90 minutos, está convosco João Santa Rita. A produção é do Jaime Faria e a técnica é de Sean Xiaogang. Como sempre, começamos com os títulos das notícias internacionais. Anthony Blinken reitera em Israel a oposição ao ataque a Rafah, mas Netanyahu reafirma a intenção de eliminar o Hamas. Confrontos em universidades americanas envolvendo polícias, manifestantes pró-palestinianos e pró-Israel. Como sempre, a primeira meia hora da hora e meia de emissão é dedicada a Angola. Dezenas de pessoas começam amanhã a ser julgadas no Saurimo por diversos crimes, incluindo rebelião.
O julgamento é público, não pode ser declarado não público. Só poderá ser considerado não público fundamental porque o julgamento não vai ser considerado público.
No Dia dos Trabalhadores, estes dizem que pouco têm a festejar.
Que antes nós tínhamos 3 refeições diárias. E hoje, se tu tiveres uma refeição de arapés do rei, essa crise econômica que nós estamos a viver está a nos matar.
Fique connosco para ouvir estas e outras reportagens da Voz da América. Mas para já, as notícias internacionais com o Sérgio Nhambi.
O secretário de Estado americano Anthony Blinken reuniu-se hoje em Jerusalém com o primeiro-ministro israelita Benjamin Netanyahu durante mais de 2 horas e meia para tentar resolver os entraves de um acordo de cessar-fogo com Hamas e pressionar para mais ajuda humanitária na faixa de Gaza. Israel reabriu hoje o único porto de entrada no norte de Gaza, permitindo a entrada de caminhões pelo posto de Erez na sequência de pressões americanas neste sentido. O porta-voz do Departamento de Estado disse que Blinken sublinhou que o Hamas é o obstáculo a um acordo de cessar-fogo, mas o porta-voz disse que o secretário de Estado afirmou a Netanyahu que os Estados Unidos opõem-se a um ataque israelita à cidade de Rafah, no sul de Gaza, onde Israel diz estarem os últimos batalhões do Hamas. Segundo algumas fontes noticiosas, o primeiro-ministro israelita Benjamin Netanyahu disse hoje a Blinken que não vai aceitar um acordo que inclua o fim da guerra em Gaza. No encontro entre os dois responsáveis políticos, Netanyahu alertou que se o Hamas não renunciar à sua exigência de um cessar-fogo permanente, não haverá qualquer acordo. Israel irá invadir a localidade de Rafah, onde se aglomeram cerca de 1,5 milhão de pessoas, garantiu o portal de notícias israelita Walla, citando funcionários israelitas e norte-americanos. Uma das exigências do grupo islamita Hamas é que, numa segunda fase, o acordo para a libertação de reféns em troca de presos palestinianos, Israel se comprometa a pôr fim à sua ofensiva, algo que, de acordo com as fontes ouvidas, Netanyahu se opõe. A proposta israelita, que atualmente está em análise pelo Hamas, inclui a intenção de Israel de discutir uma segunda fase do acordo, o regresso a uma calma sustentável na faixa de Gaza, uma formulação que não inclui o compromisso explícito de pôr fim à guerra. Hoje, Blinken avistou-se também com o presidente israelita Isaac Herzog. Ontem, o secretário de Estado avistou-se com dirigentes da Arábia Saudita e Jordânia. Confrontos eclodiram na Universidade de Califórnia, em Los Angeles, quando manifestantes atacaram um acampamento de estudantes que ocupavam parte dos terrenos da universidade em solidariedade com os palestinianos. A polícia foi chamada a intervir para pôr fim aos confrontos e expulsar os estudantes do local. Autoridades universitárias disseram que o acampamento é ilegal e viola a política universitária. Em Nova York, a polícia, equipada com capacetes e escudos anti-mutim, prendeu dezenas de manifestantes pró-Palestina na Universidade de Columbia e outros no City College de Nova York, a cerca de 20 quarteirões de distância. Cerca de 300 pessoas foram presas na universidade. Um porta-voz da Columbia disse em comunicado que a administração da universidade decidiu chamar a polícia para restaurar a segurança e a ordem em nossa comunidade, são as suas palavras, e disse ainda o que chamou de elementos externos à universidade tinham estado envolvidos no protesto. A presidente solicitou em uma carta que a polícia permanecesse no local até pelo menos 17 de maio, quando terminarem os exames. Um grupo de professores da universidade criticou a decisão da administração de recorrer à polícia, dizendo que os membros do corpo docente tentaram durante 2 semanas intervir e neutralizar a situação, mas foram rejeitados pelos líderes universitários. Um ataque russo com mísseis balísticos na quarta-feira na cidade portuária de Odessa matou 3 pessoas e feriu outras 3, disse o governador da região. O governador Oleg Kiper disse que o ataque também causou danos à infraestrutura civil. Foi o segundo ataque a atingir a cidade de Odessa em poucos dias. Por outro lado, 2 pessoas morreram e 6 outras ficaram feridas num ataque russo contra a localidade de Khmelnytskyi, na região de Donetsk. O Ministério da Defesa russo disse na quarta-feira que frustrou ataques de drones ucranianos contra várias regiões russas. O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky disse novamente no seu discurso noturno de terça-feira para pedir aos aliados que enviassem rapidamente ajuda militar à Ucrânia.
Esta é a Voz da América, emissão vespertina em português, diretamente de Washington. Continuamos com as notícias de Angola.
Um total de 200 cidadãos, alegadamente associados ao denominado movimento do pré-torturado Lunda Tchokwe, começam a ser julgados amanhã na cidade do Saurimo. A informação foi dada pelo advogado Guilherme Neves, líder da Associação Mãos Livres, que fez saber que 81 arguídos respondem em liberdade condicional. Venâncio Rodrigues.
Os acusados, segundo Guilherme Neves, respondem pelos crimes de associação criminosa, arruaça, rebelião, participação em motins e danificação de bens públicos. O julgamento vai decorrer nas instalações da cadeia de Luísa, município de Saurimo, província da Lunda Sul, por alegada razão de segurança, segundo o líder associativo, numa breve comunicação enviada à Voz da América. Este grupo faz parte dos mais de 200 cidadãos que as autoridades angolanas mantêm sob detenção nas províncias do Quando-Cubango, Lunda Norte, Moxico e Lunda Sul, acusados de crimes de alta traição à pátria, de resistência e de danos contra bens públicos. O advogado Vicente Pongolola entende que só as audiências deverão determinar se o julgamento será ou não justo, tendo em conta que o mesmo terá acesso do público.
Qualquer pessoa que tiver interesse poderá acompanhar o julgamento. E dali fazer também o seu juízo, a valorar a postura dos intervenientes, porque todos nós, independentemente de sermos juristas ou não, advogado ou não, juiz ou não, não temos um sentido de justiça e vai ser nesse desenrolado processo e as pessoas vão saber se de facto o processo está a ser tratado com o rigor, com lisura, com transparência, sem exacerbar os aspectos legais. Então, na verdade, o julgamento é público. Não pode ser declarado não público. Só poderá ser considerado não público o fundamental porque o julgamento não vai ser considerado público. O princípio da publicidade ganha força plena na fase judicial.
Fernando Rodrigues, Voz da América.
Obrigado, Venâncio. Como estávamos a falar das Lundas, a província da Lunda Sul lidera a lista das províncias com mais registro de episódios de violência doméstica contra mulheres, seguida de Luanda, isto de acordo com uma pesquisa feita pelo Fórum das Mulheres Jornalistas para a Igualdade do Género. Os dados foram apresentados ontem em Luanda. Paula Silva.
A pesquisa sobre o impacto da violência doméstica na vida da mulher teve uma duração de 2 meses e incidiu sobre as 5 províncias com mais evidência de violência contra mulheres, nomeadamente Lunda Sul, Luanda, Benguela, Bengo e Uambo. Um total de 568 mulheres com idades compreendidas entre os 18 e os 60 anos responderam ao inquérito da organização, permitindo verificar que a violência psicológica foi a mais apontada, com 34% dos casos, seguiu-se a agressão física, com 32%, o abandono familiar, com 42%, mulheres sem abrigo, com 7%, e abuso sexual, com 3%. Esses atos são praticados, na maior parte das vezes, por familiares das vítimas, sobretudo os maridos. Quanto às denúncias, muitas são as mulheres que, mesmo sofrendo a agressão, não apresentam queixa às autoridades por medo da reação do agressor, dependência económica e reação familiar. Esta iniciativa visou ouvir mulheres de diferentes províncias com a finalidade de obter uma amostra sobre o tema analisado, contribuindo para uma melhor compreensão deste fenómeno e fornecendo bases para as instituições privadas e públicas para que possam desenhar estratégias para mitigar esta situação nas comunidades angolanas.
Era a Paula Silva. Hoje assinala-se em grande parte do mundo o Dia Mundial dos Trabalhadores, dia em que, tradicionalmente, sindicatos marcham para assinalar as suas vitórias na luta por melhores condições de vida. O Executivo angolano promete aprovar a curto prazo o salário mínimo nacional, isto em conformidade com as deliberações que vierem a ser tomadas. Mas as centrais sindicais angolanas decidiram fazer hoje, 1 de maio, um protesto em silêncio, como sinal de tristeza pelo custo de vida dos trabalhadores angolanos. Koko Mukuta.
É visível a tristeza da população que acorre aos mercados informais e formais para se deparar com os preços dos bens e serviços. As centrais sindicais decidiram então promover um silêncio nesta quarta-feira em todo o país, em sinal de tristeza pelo custo de vida dos trabalhadores angolanos. Dinheiro para pagar a escola dos filhos e a capacidade para manter as 3 refeições são os grandes desafios das famílias angolanas. Tal como nos diz a funcionária pública, Josefa Zage.
Não tem sido nada fácil, nada fácil. Que antes nós tínhamos 3 refeições diárias. E hoje, se tu tiveres uma refeição diária, és o rei. Essa crise econômica que nós estamos a viver está a nos matar. Por isso nós pedimos ajuda aos nossos superiores. Que baixem a cesta básica.
Já o cidadão Guilherme Xavier, pai de 4 filhos, explica que a crise tornou a vida cada vez mais difícil.
Chego no trabalho, às vezes você sai de manhã, deixa as crianças assim, como a minha filha pequena fala, papai não deixa nada, só nos encontra ali assim. Isso é uma perca mesmo. Eu estou a passar mal. Para mim, só estou a ver que é pai, em cima de mim sofrimento, em cima do sofrimento.
Koko Mukuta, Luanda.
Esta é a Voz da América, estamos a transmitir em português para a África. Ao microfone convosco está o João Santa Rita. Neste momento aqui na capital americana são 13 horas, quase 13 minutos. Estamos na primeira meia hora da hora e meia de emissão. Segunda meia hora vamos ter mais reportagens de várias partes do mundo, mais palopes. E vamos ter também em sintonia connosco mais 2 emissoras na Guiné-Bissau e uma outra em Cabo Verde. Continue connosco. Continuo com a Voz da América.
O África Agora é o programa semanal da Voz da América em português, onde se fala de temas atuais que mexem África. Pode assistir o África Agora no YouTube, Facebook, no nosso site voaportugues.com, mas pode também escutar na emissão de rádio. O programa está no ar durante 30 minutos a partir das 16 horas em Cabo Verde, 17 horas na Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe, 18 horas em Angola e 19 horas em Moçambique. Ligue-se a nós, contamos com a sua companhia.
E, portanto, sexta-feira, o dia do África Agora, e os ouvintes podem sempre participar enviando perguntas e comentários para o nosso WhatsApp. Eu vou repetir o número. O número é mais 202-251-9466. A guerra civil em Angola teve profundas consequências nefastas para o país, algumas das quais ainda se fazem sentir. Uma delas é a presença de minas, que dificultam a livre circulação, afetando a economia do país e os negócios com países vizinhos. Do Cuando Cubango, chega-nos contudo uma boa notícia, como nos diz o Fernando Caetano.
Dentro de 6 meses, o troço Cuito Cuanavale e Mavinga, na estrada nacional número 280, vai estar livre de minas terrestres. O processo decorre a bom ritmo e dos 200 km de estrada previstos, 50 já estão livres de minas. Os trabalhos que incluem a componente de desmatação tiveram início em novembro de 2023. O chefe da brigada do Centro Nacional de Desminagem do Quando Cubango, Kiwila Pedro,
50 quilômetros de Cuito Guanaval até ao bairro de Abela. Faltam 150 quilômetros até Mavi.
É para os populares e industriais de caminhonagem, os trabalhos de desmatamento e desminagem já abrem caminhos para o desenvolvimento pretendido.
Última vez que passamos aqui, fizemos mais de 6 horas entre Cuito, Guanavale e Avela. Felizmente, com o desmatamento que estavam a fazer, fizemos apenas quase 2 horas lá.
A ligação vai possibilitar a nossa transição para uma vinga.
A Estrada Nacional 280 é fundamental no quadro da nova divisão político-administrativa, tudo para facilitar a vida de milhares de habitantes do leste da província do Cuando Cubango. O governador da província, José Martins.
O primeiro é criar as condições de mobilidade das pessoas e meios para permitir o desenvolvimento da região toda até na fronteira com a Zâmbia, facilitando as trocas comerciais das nossas populações.
Autoridades do Cuando Cubango afirmam que quando os trabalhos de desminagem do troço Cuito Guanavale Mavinga na Estrada Nacional 280 estiverem concluídos, as trocas comerciais com a República da Zâmbia vão aumentar. Para tornar realidade e celeridade na atividade, o Executivo fez a aquisição e entrega ao governo do Cuando Cubango 3 máquinas de fabrico japonês com capacidade para proceder à limpeza e desminar 700 metros quadrados por hora no referido troço. Com as máquinas, foram igualmente entregues meios de locomoção e equipamentos de trabalho, o que está a facilitar a execução da empreitada. Voz da América, Fernando Caetano.
Na página desportiva, vamos começar na Europa com a Liga dos Campeões de Futebol. Dentro de pouco tempo em Dortmund, na Alemanha, o Borussia recebe a equipa de Paris, o Paris Saint-Germain, PSG, na primeira mão das meias-finais desta competição. Curiosidade, será a terceira vez que as duas equipas se vão defrontar na competição deste ano. Já vamos explicar. Vamos, entretanto, ver que o Borussia está em quinto lugar no campeonato alemão. Na Liga dos Campeões, vejam lá, ficou em primeiro lugar no seu grupo, o Grupo F, precisamente à frente do PSG. Nos oitavos de final, eliminou o PSV Eindhoven da Holanda, com 2 vitórias, e depois nos quartos de final, eliminou o Atlético de Madrid. Perdeu em Madrid por 2-1, ganhou na Alemanha por 4-2. Já o PSG já ganhou o campeonato francês, como dissemos, na Liga dos Campeões, ficou em segundo lugar no seu grupo, o mesmo que o Borussia. Depois, nos oitavos de final, eliminou o Real Sociedade de Espanha com 2 vitórias e nos quartos de final eliminou outra equipa espanhola, o Barcelona. Perdeu em casa, ganhou em Barcelona. Mencionámos já que na fase de grupos o Borussia ficou à frente do PSG no seu grupo. E o que é que se passou nos jogos entre as duas equipas? Pois PSG ganhou em casa por 2-0 e depois empatou na Alemanha a 1 golo. Vamos ver se a história se repete hoje. PSG é sem dúvida favorito para vencer esta eliminatória e chegar à final. É, mas nunca se sabe. Ontem, Real Madrid foi à Alemanha empatar com o Bayern de Munique a 2 golos. Real marcou primeiro pelo Brazuca Vinícius, num passe extraordinário do antigo jogador do Bayern, Toni Kroos. Na segunda parte, Bayern passou para a frente. O primeiro golo do Bayern de Leroy Sané, um golaço de ver. E depois, Harry Kane marcou de penalti. Real empatou novamente por Vinícius, também por penalti. O que é que o treinador do Real Madrid, Carlo Ancelotti, pensa?
Creo que é um bom resultado, que nos dá confiança para a volta. Todavía a eliminatória está totalmente aberta, porque o Bayern ha mostrado jogadores com grandes qualidades.
Carlo Ancelotti, treinador do Real Madrid. É italiano, é? Mas habla muito bem espanhola. A segunda mão é já na próxima semana. Vamos agora para o basquetebol americano, a NBA. Ontem duas equipas tinham a oportunidade de passar para a fase seguinte e não o fizeram porque perderam. New York Knicks perdeu em casa com o Philadelphia 112-106. Nix continua no comando por 3-2. O Indiana também podia ter passado, perdeu com Milwaukee e perdeu bem, 115-92. Indiana também comanda por 3-2. Ontem o Cleveland bateu o Orlando Magic e agora comanda por 3-2. Hoje Boston pode passar à fase seguinte se bater o Miami Heat. Boston comanda por 3-1. Se ganhar, bye-bye Miami. E ainda no basquetebol, e antes de terminarmos, temos que assinalar que o programa Júnior da NBA, Júnior NBA, já é uma realidade nas cidades moçambicanas do Maputo e Matola, na sequência do lançamento da iniciativa da Fundação Clarice Machanguana, que leva o nome da única moçambicana que até aqui jogou na maior liga profissional feminina de basquetebol, a WNBA. Isto é uma iniciativa que tem o patrocínio da ExxonMobil. Vamos a ver se o programa se alastra a outros países de língua portuguesa. A Júnior NBA visa a descoberta de talentos no basquetebol moçambicano através da realização de várias iniciativas que vai envolver jogadores do escalão de sub-16 em ambos os sexos, bem como treinadores e dirigentes ligados ao basquetebol. Agora vamos até Moçambique. Três importantes e decisivas frentes de ex-guerrilheiros de Renamos, baseados no centro de Moçambique, nomeadamente nas províncias de Zambézia, Sofala e Manica, ameaçaram reagrupar-se para lutar novamente, o que disseram ser por uma democracia, desta vez dentro do seu próprio partido. O grupo defende que o partido foi assaltado por dirigentes corruptos e gananciosos que colocam em risco a sobrevivência das conquistas democráticas em Moçambique. Pedem também que seja preservada a luta de Afonso Jacama, André Catoeiro.
Vestidos a rigor com o símbolo da Perdiz, mas não na cor azul habitual da Renamo, os mais de 100 ex-guerrilheiros em Manica alertaram que a democracia está ameaçada com a atual gestão do partido.
Não lutamos para a liberdade comunista, para a liberdade de ladrões, não. Não lutamos para dar espaço aos ladrões aproveitarem-nos, não. Lutamos para a nossa dignidade. Isso é para nos garantir a nossa liberdade. Se dentro do partido Renamo já existe comunista, totalmente tem que ser. Temos que acabar com aquilo aí. Porque nunca é que é possível. Vamos sujar a democracia. Essa democracia vem de muito longe.
Adriana Azarias pediu que o Congresso da Zambézia, marcado para 15 e 16 de maio, fosse democrático, sem imposição de candidatos.
Nós gostaríamos que todos desmobilizados passasse no Congresso. Não haver intimidação nos caminhos. Na entrada lá no portão, temos que ter liberdade de entrar. Não ver ninguém pega a camisola de alguém, você não está escrito o nome. Ou aqui. Nós não queremos isso.
Outro ex-guerrilheiro, Eduardo Limpo, recorreu a táticas militares para se opor à atual crise na Renamo.
Jacama preferiu morrer contra os desgraçados. Nós, essa brincadeira que estamos a acompanhar, que afinal de contas, tal fulano é novo, tal fulano é antigo. Deveríamos desconfiar ao próprio Yusufo, porque foi apanhado na guerra. Mas deixamos campo ele entrar como presidente. Mas eu pergunto, recruta ou capturado, quem é mais confiante na guerra? A resistência nacional moçambicana é um papel mais preponderante. Porque nós somos democráticos. É preciso perceber. Militares aqui não lutamos o governo para libertar o povo.
As três frentes dos ex-guerrilheiros da Renamo apelam que o Congresso rasgue o perfil que exige 15 anos de militância para não limitar candidaturas à presidência de partido, incluindo de Venâncio Mondlane, o deputado que está em braço de ferro com a Renamo e que tem confrontado o Yusufu Mahamat na justiça. Venâncio Mondlane tem-se reunido em teleconferências com os ex-guerrilheiros. Entretanto, o porta-voz da Renamo, José Manteigas, explicou que o partido não reconhece estes guerrilheiros revoltados com a atual liderança e se distanciou da incitação à violência.
Estes atos não têm nada a ver com a Renamo. Nós nos distanciamos e repudiamos, sobretudo condenamos estes indivíduos.
De Manica, André Capoeira, para a Voz da América.
Obrigado, André. A luta contra a corrupção é algo que se deve em muitos países. Na África do Sul, Marta Ngoi era executiva jurídica da organização Passenger Rail Agency, propriedade estatal sul-africana, quando denunciou contratos governamentais ilegais no valor de milhões. Mas em vez de ser homenageada como combatente da corrupção, ela foi demitida pelo empregador e enfrentou uma longa e custosa batalha legal para recuperar o seu emprego. A experiência de Marta destaca os desafios enfrentados pelos denunciantes da corrupção na África do Sul, Ana Guedes.
Sabe, psicologicamente também, isso custou um preço enorme, não só a mim, mas também à minha filha e à família também. Mas tive sorte porque tive uma estrutura de apoio.
Enquanto Marta continua a luta legal no tribunal para recuperar o seu emprego, juntou-se a uma organização da sociedade civil recém-formada, a chamada The Whistleblower House, que oferece apoio e aconselhamento aos denunciantes na África do Sul. Por vezes, os denunciantes pagam um preço muito elevado na luta contra a corrupção. Em 2021, a funcionária pública Babita Diokaran foi assassinada fora de sua casa depois de saber que tinha descoberto corrupção no Departamento Provincial de Saúde. O jornalista Jeff Weeks passou meses investigando as circunstâncias que levaram ao seu assassinato.
Ela regressava à casa depois de deixar a filha na escola e, ao diminuir a velocidade para entrar na garagem, outro veículo parou ao lado do dela e três homens encheram seu carro de balas. Levou 12 tiros. O que só descobrimos vários meses mais tarde é que, nas semanas anteriores à morte dela, deparou-se com padrões de pagamento anómalos e denunciou-os aos seus superiores. Ela queria uma investigação urgente e a suspensão dos pagamentos. Poucos dias antes de ser morta, enviou uma mensagem ao chefe dizendo que essas pessoas podiam ir atrás deles se parassem os pagamentos e que as vidas podiam correr perigo. E essa mensagem acabou sendo bastante assertiva, porque ela foi morta em menos de uma semana.
Cynthia Stimpel é outra denunciante que expôs a corrupção nas companhias aéreas estatais da África do Sul. Ela afirma que os denunciantes são uma componente fundamental no combate à corrupção.
A minha opinião é que os denunciantes são verdadeiramente importantes no combate à corrupção, porque são eles que destacam, expõem e falam sobre a fraude que acontece no seu local de trabalho, a corrupção, e por isso são o primeiro ponto de contato, e precisamos realmente de os levar a sério, em vez de vitimizá-los.
O governo sul-africano reconheceu a importância de proteger os denunciantes, comprometeu-se a rever as leis atuais sobre denunciantes como parte da sua estratégia. Estratégia Nacional Anticorrupção. O Dr. Ugledja Radolovic, da Universidade de Joanesburgo, pesquisa a situação dos denunciantes e ele diz que são necessárias mudanças para fortalecer ainda mais a legislação em torno da proteção dos denunciantes.
Penso que seria crucial rever a legislação para alargar a proteção dos denunciantes e penalizar aqueles que retaliam contra os denunciantes. E a segunda coisa crucial seria criar uma relação mais forte entre o Estado e a sociedade civil, e uma instituição estatal independente poderia fornecer a solução para esse problema.
No final das contas, é importante que os denunciantes falem a verdade ao poder. Se realmente queremos mudanças neste país e queremos deixar algum tipo de legado e futuro para os nossos filhos, as pessoas têm de se manifestar.
Os denunciantes continuam a ser um recurso inestimável na luta contra a corrupção e na proteção da democracia, mas os denunciantes com quem falamos acreditam que não estão a obter o apoio e a proteção de que tanto necessitam.
A reportagem da Ana Guedes aqui na Voz da América. Quando nos estamos a aproximar do final desta primeira meia hora, vem aí mais uma hora de emissão. Márcio Miguel vai estar a cargo da próxima meia hora. Continue connosco, continue com a Voz da América.
13:30 aqui em Washington, D.C. Bem-vindos à segunda parte da emissão vespertina da Voz da América. Chang Xiaogang na técnica, conosco hoje na realização, o Jaime Faria, sua mãe Miguel. As notícias serão com o João Santa Rita. Uma vez mais, feliz dia do trabalhador e boa escuta. Nas notícias, entre outros títulos, Anthony Blinken reitera em Israel oposição ao ataque a Rafah, mas Netanyahu reafirma intenção de eliminar o Hamas. Confrontos em universidades americanas envolvendo políticas e manifestantes pró-palestinianos e pró-Israel. Somos a Voz da América desde Washington, D.C. Transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e ainda em FM, através das nossas rádios parceiras, rádios amigas em Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau. Em São Tomé e Príncipe, a Voz da América está presente através do seu próprio retransmissor. Esta emissão está na internet www.voaportugues.com. As nossas notícias em texto, áudio e vídeo presentes no Facebook, no X, que era antes do Twitter, no Instagram e no YouTube, bastando para estar a escrever VOA Português. No WhatsApp, aí sim, temos um canal, é o mais um, 202-251-9466. 13:42 aqui em Washington, momento de convidar o João Santa Rita para as notícias do mundo.
O secretário de Estado americano Anthony Blinken reuniu-se hoje em Jerusalém com o primeiro-ministro israelita Benjamin Netanyahu durante mais de 2 horas e meia para tentar resolver os entraves a um acordo de cessar-fogo com o Hamas e pressionar para mais ajuda humanitária na faixa de Gaza. Israel reabriu hoje o único ponto de entrada no norte de Gaza, permitindo a entrada de caminhões pelo posto de Erez, isto na sequência de pressões americanas nesse sentido. O porta-voz disse que o secretário de Estado disse também a Netanyahu que os Estados Unidos opõem-se a um ataque israelita à cidade de Rafah, no sul de Gaza, onde Israel diz estarem os últimos batalhões do Hamas. Segundo algumas fontes noticiosas, o primeiro-ministro israelita Benjamin Netanyahu disse que não vai aceitar um acordo com o Hamas que inclua o fim da guerra em Gaza. Ontem, o secretário de Estado avistou-se com os dirigentes da Arábia Saudita e Jordânia. Entretanto, o ministro das Relações Estrangeiras de França, a ministra, queríamos dizer, Stéphane Séjourné, chegou ao Cairo como parte de um esforço para garantir o acordo de cessar-fogo entre Israel e o Hamas. Confrontos eclodiram na Universidade da Califórnia, em Los Angeles, quando manifestantes atacaram um acampamento de estudantes que ocupavam parte dos terrenos da universidade em solidariedade com os palestinianos. A polícia foi chamada a intervir para pôr fim aos confrontos e expulsar os estudantes do local. As autoridades universitárias disseram que o acampamento é ilegal e viola a política universitária. Em Nova Iorque, a polícia, equipada com capacetes e escudos anti-mutim, prendeu dezenas de manifestantes pró-Palestina na Universidade da Colômbia e outros na cidade de College de Nova Iorque, na City College de Nova Iorque, queríamos dizer, a cerca de 20 quarteirões de distância. Cerca de 300 pessoas foram presas na Universidade de Colômbia. Um porta-voz desta universidade disse que a administração da universidade decidiu chamar a polícia para restaurar a segurança e a ordem na nossa comunidade, estávamos a citar, e disse que o que chamou de elementos externos à universidade tinham-se envolvido nos protestos. A presidente da Colômbia, Minush Shafik, solicitou em uma carta que a polícia permaneça no local até pelo menos 17 de maio, quando terminarem os exames. Um ataque russo com mísseis balísticos na cidade portuária ucraniana de Odessa matou 3 pessoas e feriu outras 3. Foi o segundo ataque a atingir Odessa em poucos dias. 2 outras pessoas morreram e 6 outras ficaram feridas num outro ataque russo contra a localidade de Irnik, na região de Donetsk. O Ministério da Defesa russo disse que frustrou ataques de drones ucranianos contra várias regiões russas. A polícia sul-africana está a investigar se o novo partido político do antigo presidente Jacob Zuma falsificou assinaturas dos seus apoiantes para se inscrever nas eleições nacionais do próximo mês. A nova investigação sobre o partido MK, um conto é Sizwe, surge depois de um jornal nacional ter noticiado no domingo que um antigo funcionário do partido disse à polícia que havia um esquema elaborado para falsificar algumas das 15 mil assinaturas necessárias para os partidos se registarem para as eleições. As forças de manutenção de paz da ONU cessaram as suas operações na província do Kivu Sul, na República Democrática do Congo, ao fim de mais de 20 anos. A missão da MONUSCO, que tinha começado a ser reduzida em janeiro, limitará agora as suas operações às províncias do Kivu Norte e Ituri. Os 15 mil soldados da MONUSCO começaram a partir de fevereiro, a pedido do governo de Kinshasa, a saírem do país, o que Kinshasa considera-os de ineficazes. A ativista Manael Al-Otaibi, defensora dos direitos humanos, dos direitos das mulheres na Arábia Saudita, foi condenada a 11 anos de prisão por alegados delitos terroristas, denunciaram organizações defensoras dos direitos humanos. A sentença foi proferida em janeiro, em segredo, e a decisão só foi conhecida depois de um grupo de relatores da ONU ter solicitado informação sobre o caso.
Obrigado, João Santa Rita, pelas notícias. Começamos hoje o espaço de reportagem aqui em Washington, D.C., neste que é o dia 1 de maio, é Dia do Trabalhador em todo o mundo, aqui nos Estados Unidos, não é. Os funcionários do Fundo Monetário Internacional estão hoje em greve. Na base da paralisação estão as atualizações salariais. Os trabalhadores, tal como reporta a Paula Alves Silva, acusam a liderança do Fundo Monetário Internacional de ceder a pressões políticas e de ignorar as causas dos trabalhadores. Reportagem, tal como disse, de Paula Alves Silva, aqui em Washington, D.C.
Parece um dia normal nas instalações do Fundo Monetário Internacional, FMI, em Washington, D.C., mas os trabalhadores estão em greve. Pela primeira vez em 40 anos, o Comitê da Associação de Trabalhadores do Fundo decidiu avançar com a paralisação depois da reunião do Conselho Executivo do FMI, onde foi aprovada a atualização salarial. A Voz da América foi informada da paralisação por alguns funcionários do FMI que, anonimamente, por medo de represálias, indicaram que a greve não foi comunicada aos meios de comunicação devido a receios internos.
Estou hoje em greve para protestar contra o desrespeito e a manipulação das remunerações, estabelecendo regras pelo Conselho Executivo e pela direção do FMI nos últimos anos, como forma de ceder a pressões políticas. E por causa dessa manipulação, os nossos ajustamentos salariais médios são agora consistentemente inferiores aos empregos comparáveis no mercado dos Estados Unidos.
Ouvimos uma trabalhadora que não quis revelar o seu nome. Os funcionários dizem que a pressão de manter os salários abaixo das tabelas do mercado financeiro é feita sobretudo pelos Estados Unidos, o maior contribuinte cumulativo para o FMI, e acusam a administração de ignorar as causas dos trabalhadores.
We're overworked, unrecognized by management, feel they can do whatever.
Estamos sobrecarregados de trabalho, não somos reconhecidos pela administração, que sente que pode fazer o que quiser sem consequências de perder pessoal, porque muitos de nós estão aqui com vistos que não permitem que as pessoas procurem emprego noutro lugar e mantenham as suas famílias aqui. Trata-se, portanto, de uma força de trabalho cativa e a maior farsa é o facto de recomendarmos sistematicamente aos nossos Estados-membros que sigam regras institucionais claras nos seus próprios países, enquanto a nossa administração opta por ignorar as nossas.
Member states follow clear institutional rules in their own countries, while our management chooses to ignore our own.
Em nota enviada à VOA, um porta-voz do FMI disse não ser possível adiantar o número de trabalhadores em greve. O porta-voz afirma que a organização respeita o direito dos trabalhadores, acrescentando que, num recente inquérito, 90% dos funcionários indicaram que se sentem orgulhosos por estarem associados ao fundo e cerca de 80% recomendariam o fundo como um bom local para trabalhar. O porta-voz do FMI disse, e passo a citar, como sempre, o FMI continua empenhado em apoiar os direitos dos seus funcionários e continua a colaborar de forma construtiva com eles para garantir que as suas vozes sejam ouvidas. A VOA tentou contactar o Comitê da Associação de Trabalhadores do FMI, mas até ao momento não obteve resposta. Paula Alves Silva, Washington, D.C.
Obrigado, Paula. Na Guiné-Bissau, o presidente Omar Sissoko Embalo diz que o seu país não vai extraditar o antigo presidente da República Centro-Africana. Os detalhes aqui com Ana Guedes.
O presidente da Guiné-Bissau disse que o seu governo não vai extraditar o antigo chefe de Estado da República Centro-Africana, François Bozizé, exilado em Bissau e alvo de um mandato de captura internacional, emitido pelo Gabinete de Investigação do Tribunal Penal Especial da RCA, porque a lei do país não o permite. Na terça-feira, em Bissau, Umaro Sissoko Embalou disse ter sido apanhado de surpresa com a decisão e lembrou que a Guiné-Bissau foi solicitada, no quadro da União Africana, para receber o presidente Bozizé no quadro de asilo político. O que sabemos é que desde que ele chegou à Guiné-Bissau não criou nenhum problema. Está cá como exilado, como nós também, durante a nossa luta pela independência. Tivemos exilados noutros países, acrescentou o chefe de Estado guineense, que prometeu telefonar ao presidente da República Centro-Africana, Faustin Archange Touadéra, porque não foi assim, diz, que conversaram quando pediram para receber o presidente Bozizé em Bissau. Um gabinete de investigação do Tribunal Penal Especial da República Centro-Africana tornou público o mandado de prisão internacional emitido a 27 de fevereiro de 2024 contra François Bozizé para responder a crimes que, alegadamente, terão sido cometidos entre fevereiro de 2009 e 23 de março de 2013 pela Guarda Presidencial, outras forças e serviços de segurança interna na prisão civil e no centro de treino militar da cidade de Bossen-Belé. O antigo chefe de Estado da República Centro-Africana chegou a Bissau a 2 de março do ano passado, vindo do Chad, onde se encontrava refugiado, desde que deixou o seu país e mora numa casa perto da Sé Catedral de Bissau.
Obrigado, Ana Guedes. Depois da Guiné-Bissau e antes de irmos a Cabo Verde, vamos agora a Moçambique. Amarilis Gulo reporta que duas empresárias no país criaram empresas que ajudam a combater as alterações climáticas e a reduzir a poluição. Neste Dia do Trabalho e do Trabalhador em Moçambique e em muitas partes do mundo, Amarilis traz este exemplo de luta, luta pela vida.
Vânia Lázaro gosta de acrescentar uma nova planta ao seu jardim sempre que possível. Nos últimos 6 meses, tem estado a testar um novo fertilizante nos seus canteiros de flores e vegetais. Ela diz que graças ao produto da Antuco Organic, as suas plantas são mais saudáveis.
Nós aplicamos os adubos, os compostos orgânicos da Antuco na nossa horta. E eles são biodegradáveis. Não tem químicos. Significa que nós estamos a consumir alimentos mais saudáveis.
Depois de alguns projetos sem sucesso, a empresária moçambicana Márcia Dima Jona fundou a Antuco Organic. Ela diz que foi durante um concurso de negócios que se apercebeu que podia produzir fertilizantes a partir de resíduos orgânicos, tais como folhas secas, legumes e fruta. Antuco Organic recolhe seus ingredientes para a produção de fertilizantes na própria comunidade.
Nós temos uns baldes que disponibilizamos nas casas das pessoas e nestes baldes nós temos rotulado instruções de que tipo de materiais eles podem canalizar nos baldes. Isto para nós é uma forma de garantir a qualidade da nossa matéria-prima.
Dima Jone não é a única mulher a desenvolver um negócio ecológico em Moçambique. Há quase 5 anos, Karina Jamal fundou a Coco Boxes, uma startup que fornece embalagens e sacos de papel biodegradáveis e amigos do ambiente. Karina diz que queria criar um negócio sólido e inspirar outras mulheres.
Eu sempre quis deixar uma pegada no mundo que fosse servir de incentivo não só às mulheres como também à minha filha. No futuro ela vai poder dizer, poxa, minha mãe tentou lutar muito, tanto nessa veia empreendedora, mas também ao fazer uma coisa bonita para o meio ambiente.
Jamal e Dima Jone estão a ajudar a reduzir a poluição ambiental e construir um futuro sustentável para todos os moçambicanos. Ambas encorajam as mulheres a arriscarem em algo que acreditam.
Muita gente tem medo, sim, mas eu creio que viver na zona do conforto também não é a melhor coisa.
Nós pretendemos formar, capacitar jovens mulheres com matérias para poderem criar os seus negócios em campos específicos de negócio verde e possam ser agentes de mudança nas suas localidades ter uma autonomia financeira maior.
De acordo com o Banco Mundial, apenas cerca de 25% de todas as pequenas empresas em Moçambique são geridas por mulheres, uma percentagem que essas mulheres dizem que precisa aumentar. De Moçambique, Amarilis Gule, para a Voz da América.
Obrigado, Amarilis. Há 50 anos, a 1 de maio de 1974, uma semana depois da Revolução de Abril em Portugal, que derrubou o regime fascista de então, o campo de concentração do Tarrafal, em Cabo Verde, considerado um dos principais símbolos do fascismo, abriu as portas aos presos que aí se encontravam ante a pressão de militantes do Partido Africano para a Independência da Guiné e Cabo Verde. Hoje, o presidente da República de Cabo Verde, José Maria Neves, e os seus homólogos de Portugal e da Guiné-Bissau, o ministro da Defesa de Angola, em representação de João Lourenço, homenagearam os cerca de 500 homens que lutaram pela independência e liberdade, que passaram pelo chamado Campo da Morte Lenta. Estiveram presentes 22 antigos presos de Angola, Guiné-Bissau e Cabo Verde. Álvaro Lugero Andrade.
Fernando Tavares Toco é um cabo-verdiano que vivia na França quando foi recrutado por Amílcar Cabral para regressar a Cabo Verde e mobilizar pessoas para a luta. A meio da década de 1960, regressou e foi preso. Pouco tempo depois, também esteve detido no campo de concentração do Tarrafal. No dia 1 de maio de 1974, com mais militantes do PSGC, protagonizou o movimento que levaria à libertação dos presos que ainda lá se encontravam, como disse a Voz da América.
Volta das 8 horas, 8 e meia, recebemos mensagem dos nossos militantes de na praia a dizer que o governador já tem ordens de Portugal para a entrega dos presos e que agora é só elaborar um documento para levar. Lá chegaram, convocaram a polícia e atravessaram a porta, mostraram os documentos de que tem ordem do governador para abrir o portão e soltar os presos. Eles aceitaram, por volta de uma hora e pouco, veio todo esse grupo de soldados, de prisioneiros que lá estavam. Eram uns 3 ou 4 de Angola, mais uns 12 de Cabo Verde. E arrancamos para a praia por volta das 2 horas. Toda a população da Via de Tarrafal se juntou a nós com gritos e slogans próprios do PAIGC.
Na celebração de hoje, o antigo prisioneiro político e depois embaixador Luís Fonseca lembrou que a prisão pretendia fazer desaparecer os ideais da liberdade, mas que produziu solidariedade, pensamento e até poesia e novas canções. Para que não haja mais Tarrafais, Fonseca disse que importa que novas gerações visitem o hoje Museu da Resistência. Em entrevista à Voz da América, aquele antigo militante da independência disse que faria tudo de novo.
Eu voltaria a fazer o mesmo. Eu penso que foi um sacrifício necessário. Não escolhia, evidentemente, estar ali. Fomos um grupo representativo dos cabo-verdianos. Uma parte de nós estivemos lá no campo de concentração do Tarrafal. Outros foram parar outras prisões. Foi um sacrifício que a minha geração suportou, mas que, se fosse necessário, iria de novo comprometer-se com o mesmo empenho e com a mesma capacidade de sacrifício.
No seu discurso, o presidente de Cabo Verde afirmou que o futuro nasce da união no passado, quando os povos de Portugal, desde então colónias, estiveram na mesma trincheira, e que agora são novos desafios e horizontes numa conjuntura mundial cada vez mais complicada. O presidente português, Marcelo Rebelo de Sousa, destacou o museu que se quer vivo para testemunhar o que não queremos que seja o presente, nem o futuro. O Maroso Soquembalo da Guiné-Bissau inclinou-se perante a memória dos presos políticos e o ministro da Defesa de Angola, João Ernesto dos Santos, em representação de João Lourenço, enalteceu todas as iniciativas que destaquem a resistência ao regime colonial.
Os protestos contra a guerra em Gaza continuam nas universidades americanas, apesar dos avisos das reitorias e da polícia. Novamente, Álvaro Lugero Andrade.
Na segunda-feira, na Universidade da Colômbia, onde começaram os protestos e acampamentos nos Estados Unidos, manifestantes pró-palestinianos desafiaram as ordens da universidade para deixarem as tendas ou que enfrentariam suspensão das aulas. Suida Pollat é da Organização dos Estudantes da Universidade.
Estudantes e apoiantes, eles não terão medo de se dispersar. Isso não é uma violação de regras. Este é um movimento. E eles estarão aqui o tempo que for preciso. Temos uma grande comunidade. Eles são muito resilientes. Ficaremos até sermos movidos à força.
Na costa oeste, os manifestantes montaram um novo acampamento na segunda-feira na Universidade de Washington, no estado de Seattle, para exigir o fim da guerra em Gaza e também que se acabe com o investimento das universidades de Israel. O acampamento ganhou esteiras novas e burritos gratuitos distribuídos pelos manifestantes. E a cada 20 minutos podiam-se ouvir cânticos de apoio à Intifada, a revolta palestiniana contra Israel, e até mesmo de apoio aos rebeldes Houthi do Iêmen, que têm assaltado navios no Mar Vermelho. A universidade colocou vários cartazes dizendo proibido acampar no Espaço das Artes Liberais, conhecido como Quad, onde os manifestantes montaram as suas tendas. Matthew Chabot é estudante de matemática na Universidade de Washington.
Um pedaço de madeira não vai nos impedir de sermos solidários com a Palestina. Estamos preparados para tudo. Mas em última análise, se houver prisões, não será por causa das escolhas que fizemos. Há uma escola da reitoria da Universidade, do Departamento de Polícia da Universidade de Washington e do Departamento da Polícia de Seattle. Estou preparado para arriscar tudo.
Alguns membros do corpo docente argumentam que a administração da Universidade não deveria ter permitido o acampamento. O professor Stuart Ridges, que ministra Ciência da Computação, espero que o protesto não chegue a ponto de a polícia ter de intervir.
Estou um pouco preocupado com o facto de a universidade ter permitido que eles violem as nossas próprias políticas. Acho que se este fosse um acampamento White Lives Matter, que hasteasse bandeiras confederadas e incomodasse os estudantes negros, não creio que seria permitido. Então, creio que há um padrão duplo aqui ao permitirem isso, mas estou feliz porque até agora tudo está em paz. Espero que continue assim.
Os manifestantes dizem que pretendem ficar até que suas demandas sejam atendidas.
A primeira é acabar com a repressão aos estudantes, funcionários, professores pro-palestinianos. A segunda é fazer com que esta universidade se desfaça materialmente de Israel. E a terceira é que ela corte os laços com a Boeing.
A empresa aeroespacial, com fábricas sediadas no estado de Washington, colaborou com Israel no desenvolvimento do seu sistema de defesa antimíssil Arrow-3, que recentemente interceptou com sucesso mísseis balísticos disparados pelo Irã contra Israel. Os apoiantes de Israel perguntam por que é que os manifestantes não abordam o tema do Hamas e dos reféns que mantêm em Gaza. Matthew Chabot, organizador do protesto.
Embora sinta grande simpatia pelas famílias dos reféns, aqui nos Estados Unidos tenho de ver o que posso fazer e vejo que o meu governo está a fornecer milhares de milhões de dólares em ajuda militar a Israel.
Além do apelo ao cessar-fogo, as mensagens dos manifestantes variam quando se trata de uma solução a longo prazo. Alguns esperam um futuro Estado democrático para todos os cidadãos, ao mesmo tempo que repetem os apelos dos organizadores à Intifada Global.
Um relatório da Transparência Internacional de 2023 diz que a maioria das nações africanas mostra estagnação ou não consegue fazer progresso no combate à corrupção. A corrupção é ainda uma realidade em muitos países africanos, incluindo o Ghana. De acordo com a Comissão dos Direitos Humanos e Justiça Administrativa daquele país, a corrupção representa cerca de 20% do orçamento nacional. Grupos da sociedade civil estão a juntar-se à luta, assumindo o desafio de expô-la e de pressionar a todos para a ação.
Estes jornalistas do Ghana planeiam sua próxima grande história investigativa. Eles trabalham para o Default State, uma iniciativa sem fins lucrativos de interesse público e de responsabilização com sede em Accra da Media Foundation for West Africa.
Trabalhamos com ganeses, trabalhamos com denunciantes que nos fornecem informações, analisamos as questões e aprofundamos os temas. Depois apresentamos-los em forma de publicações, artigos online, vídeos no YouTube e tudo mais, documentários convencionais.
As publicações concentram-se principalmente em histórias relacionadas ao combate à corrupção. Desde o seu lançamento em 2021, publicou várias histórias de anticorrupção inovadoras. Entre elas, estava uma exposição de projetos sobre a declaração de ativos, na sequência de uma exigência de que os funcionários do governo declarassem os seus ativos. O Quarto Poder, nome desta organização, apresentou o caso à Comissão de Direitos Humanos e Justiça Administrativa do Ghana, que investigou mais a fundo o assunto.
Assim, quando fizemos esta história, cerca de 294 funcionários públicos declararam apressadamente os seus bens. Na verdade, antes da publicação, eles não tinham, mas estavam no cargo. Mas quando publicamos a história, muito rapidamente, eles declararam os seus bens e pensamos que isto foi impactante e enviou a mensagem certa às autoridades e funcionários públicos.
Os ativistas de anticorrupção dizem que o combate à corrupção no Ghana se tornou uma tarefa difícil, apesar do país ter lançado um Plano de Ação Nacional Anticorrupção, um documento político com planos para combater a corrupção.
O Plano de Ação Nacional Anticorrupção foi um modelo para todos nós combatermos a corrupção. No entanto, percebe-se que existem muitas lacunas dentro do sistema, às quais não prestamos atenção e que torna a luta contra a corrupção difícil.
Algumas dessas lacunas incluem leis fracas que dificultam o trabalho das instituições estatais mandatadas para investigar e processar funcionários públicos corruptos. Grupos da sociedade civil, como o Centro para o Desenvolvimento Democrático, preenchem a lacuna e assumem o desafio. Em 2017, a organização lançou o projeto Corruption Watch, numa tentativa de reduzir a corrupção pública através da defesa da transparência.
Somos capazes de fazer investigações originais. Temos verdadeiros jornalistas investigativos, como parte da equipa que faz as suas próprias investigações. Mas também tentamos acompanhar casos que estão vivos ou casos que achamos que foram enterrados e esquecidos e que pensamos precisamos de reviver.
Alive or cases that we feel have been buried and we forgot.
O ativismo da equipa do Centro de Desenvolvimento Democrático durante os últimos 7 anos parece estar a produzir resultados.
Para nós, o objetivo era não permitir que a questão da corrupção morresse e fosse episódica. Queríamos apenas manter na mente dos cidadãos que precisamos de continuar a lutar, precisamos de nos interessar. Eles precisam de se juntar à luta, porque sentíamos que a corrupção estava a normalizar-se e as pessoas sentiram isso. Foi assim que aconteceu.
Graças ao trabalho destes grupos da sociedade civil, a luta contra a corrupção está na mente das pessoas.
Muito trabalho foi feito tanto como especialistas em combate à corrupção e governação, como grupos de reflexão. Mostramos evidências de investigação de que a corrupção é um problema e tem cabeça de hidra, e para combatê-la precisamos de um compromisso sério.
O país ficou em 70º lugar entre 180 países e territórios pesquisados no período. Para muitos analistas, responsabilizar funcionários públicos corruptos através do sistema judicial seria fundamental para tornar a ameaça pouco atraente.
Foi assim a parte final, eu mesmo apresentando a última peça que tem a ver com essa terceira parte, segunda parte da emissão vespertina da Voz da América. Já está aqui nos estúdios o Sérgio Nhambi para fazer a terceira parte. Recordar que nas notícias destacamos Anton Blinken reitera em Israel oposição a ataque a Rafah, mas Netanyahu, que é o líder do Israel, reafirma a intenção de eliminar o Hamas. Confrontos em universidades americanas envolvendo políticas e manifestantes pro-palestinianos e pro-Israel. Com Chano Chiaogang, a realização de Jaime Faria, eu sou o Amães Miguel. Voltaremos amanhã para a segunda parte, a terceira parte, dentro de um minuto e meio. Boa noite.
Oh, Esta é a Voz da América a transmitir a sua emissão vespertina. Já estamos na terceira parte. Eu sou o Sérgio Nhambi e na minha companhia está o Jaime Faria na realização. Hoje é quarta-feira, 1 de maio, são 28 graus na capital americana. Fique conosco. Transmitimos em ondas curtas e ainda estamos em FM através de rádios parceiras de Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e do retransmissor local em São Tomé e Príncipe. Na internet estamos em voaportugues.com. Pode acompanhar-nos no seu computador, telemóvel ou mesmo no seu tablet. A Voz da América em português está também no Facebook, YouTube, X, Instagram. A referência é Voa Português. O nosso número do WhatsApp para nos enviar uma mensagem é +1 202 251 9463. Os títulos e destaques da emissão de hoje: Anton Blinken reitera em Israel a oposição dos Estados Unidos a um ataque a Rafah, mas Benjamin Netanyahu reafirma a intenção de eliminar o Hamas. Confrontos em universidades americanas envolvem manifestantes pró-Palestina e pró-Israel. Guiné-Bissau não vai entregar o antigo presidente da República Centro-Africana. Mais uma vez, saudações e votos de uma excelente escuta. Vamos ao desenvolvimento das nossas notícias. Comecemos pela Guiné-Bissau, onde o presidente disse que o seu governo não vai extraditar o antigo chefe de Estado da República Centro-Africana, exilado em Bissau e alvo de um mandato de captura internacional emitido pelo Gabinete de Investigação do Tribunal Penal Especial, porque a lei do país não o permite. Ana Guedes tem mais detalhes.
O presidente da Guiné-Bissau disse que o seu governo não vai extraditar o antigo chefe de Estado da República Centro-Africana, François Bozizé, exilado em Bissau e alvo de um mandato de captura internacional, emitido pelo Gabinete de Investigação do Tribunal Penal Especial, da RCA, porque a lei do país não o permite. Na terça-feira, em Bissau, Umaro Sissoko Embalo disse ter sido apanhado de surpresa com a decisão e lembrou que a Guiné-Bissau foi solicitada, no quadro da União Africana, para receber o presidente Bozizé no quadro de asilo político. O que sabemos é que desde que ele chegou à Guiné-Bissau não criou nenhum problema. Está cá como exilado, como nós também, durante a nossa luta pela independência. Tivemos exilados noutros países, acrescentou o chefe de Estado guineense, que prometeu telefonar ao presidente da República Centro-Africana, Faustino Archange Touadéra, porque não foi assim, diz, que conversaram quando pediram para receber o presidente Bozizé em Bissau. Um gabinete de investigação do Tribunal Penal Especial da República Centro-Africana tornou público o mandado de prisão internacional emitido a 27 de fevereiro de 2024 contra François Bozizé para responder a crimes que, alegadamente, terão sido cometidos entre fevereiro de 2009 e 23 de março de 2013 pela Guarda Presidencial, outras forças e serviços de segurança interna na prisão civil e no centro de treino militar da cidade de Bossain-Bélé. O antigo chefe de Estado da República Centro-Africana chegou a Bissau a 2 de março do ano passado, vindo do Chad, onde se encontrava refugiado, desde que deixou o seu país e mora numa casa perto da Sé Catedral de Bissau.
Obrigado, Ana Guedes, pela atualização. Continuemos com mais notícias na nossa emissão vespertina. Hoje é 1º de maio, Dia Internacional do Trabalhador. É assinalado em todo o mundo, à exceção dos Estados Unidos, que celebra na primeira segunda-feira de setembro, com marchas por melhores condições de vida e de trabalho. Em Angola, ao contrário do que tradicionalmente tem acontecido, os trabalhadores não saíram às ruas num protesto de silêncio e reflexão pela falta de resposta do governo às exigências das centrais sindicais, que realizaram uma segunda greve de 10 dias que terminou ontem, 30 de abril. As centrais sindicais, como vêm defendendo desde a primeira paralisação em março, exigem um salário mínimo para 1.000 kwanzas, redução do imposto sobre o rendimento do trabalho para 15%, atualização salarial na função pública e a presença de um representante dos trabalhadores no Instituto Nacional de Segurança Social. O governo tem apresentado como contraproposta um salário mínimo em função da dimensão da empresa, que não foi aceito pelos sindicatos. Em Moçambique, a data foi assinalada com as tradicionais marchas e também celebrações por parte de grupos de trabalhadores. O Dia dos Trabalhadores é assinalado quando os profissionais de saúde entram no seu terceiro dia de uma greve de um mês, que, segundo a porta-voz da Associação dos Profissionais de Saúde, Rosana Zunguz, já tem uma adesão na ordem de 75%, ou seja, mais de 50 mil profissionais de saúde que desafiam ameaças das autoridades. Os profissionais da saúde queixam-se da falta de medicamentos, camas, ambulâncias, equipamento de proteção individual não descartável, além da resolução das irregularidades no pagamento de subsídios. Entretanto, o Executivo aprovou novos salários para os 8 setores da atividade, excluindo a função pública, após um consenso alcançado entre governo, trabalhadores e empregadores. Em Cabo Verde, organizações sindicais realizaram manifestações na praia no Mindelo para reivindicar direitos dos trabalhadores, entre os quais reposição do poder de compra e a melhoria das condições laborais e salariais. Numa mensagem à nação para assinalar o dia, o presidente da República defende um diálogo produtivo entre os parceiros sociais no sentido de estabelecer um pacto para o crescimento e o emprego. A Organização dos Trabalhadores de São Tomé e Príncipe Central Sindical aproveitou o dia para realizar uma marcha na capital são-tomense sob o lema Sua Justiça Social com um Trabalho Digno, que, segundo o líder da organização, passa pelas condições de trabalho, salário justo, pela justiça laboral, criação do Tribunal de Trabalho e uma inspeção do trabalho independente que funcione. Em mais notícias, vamos agora a Moçambique. Duas empresárias no país criaram empresas que ajudam a combater alterações climáticas e a reduzir a poluição. Quem nos conta a história é a Marilis Cule, a partir da capital moçambicana, Maputo.
Vânia Lázaro gosta de acrescentar uma nova planta ao seu jardim sempre que possível. Nos últimos 6 meses, tem estado a testar um novo fertilizante nos seus canteiros de flores e vegetais. Ela diz que graças ao produto da Antuco Organic, as suas plantas são mais saudáveis.
Nós aplicamos os adubos, os compostos orgânicos da Antuco na nossa horta. E eles são biodegradáveis, não têm químicos. Significa que nós estamos a consumir alimentos mais saudáveis.
Depois de alguns projetos sem sucesso, a empresária moçambicana Márcia Dimajone fundou a Antuco Organic. Ela diz que foi durante um concurso de negócios que se percebeu que podia produzir fertilizantes a partir de resíduos orgânicos, tais como folhas secas, legumes e fruta. Antuco Organic recolhe seus ingredientes para a produção de fertilizantes na própria comunidade.
Nós temos alguns baldes que disponibilizamos nas casas das pessoas e nestes baldes nós temos rotulado instruções de que tipo de materiais eles podem canalizar nos baldes. Isto para nós é uma forma de garantir a qualidade da nossa matéria-prima.
Dima Jones não é a única mulher a desenvolver um negócio ecológico em Moçambique. Há quase 5 anos, Karina Jamal fundou a Coco Boxes, uma startup que fornece embalagens e sacos de papel biodegradáveis e amigos do ambiente. Karina diz que queria criar um negócio sólido e inspirar outras mulheres.
Eu sempre quis deixar uma pegada no mundo que fosse servir de incentivo não só às mulheres, como também à minha filha. No futuro ela vai poder dizer, poxa, minha mãe tentou lutar muito, tanto nessa veia empreendedora, mas também ao fazer uma coisa bonita para o meio ambiente.
Jamal e Dima Jone estão a ajudar a reduzir a poluição ambiental e construir um futuro sustentável para todos os moçambicanos. Ambas encorajam as mulheres a arriscarem em algo que acreditam.
Muita gente tem medo, sim, mas eu creio que viver na zona do conforto também não é a melhor coisa. Nós pretendemos formar, capacitar jovens mulheres com matérias para poderem criar os seus negócios em campos específicos de negócio verde e possam ser agentes de mudança nas suas localidades, ter uma autonomia financeira maior.
De acordo com o Banco Mundial, apenas cerca de 25% de todas as pequenas empresas em Moçambique são geridas por mulheres. Uma percentagem que essas mulheres dizem que precisa aumentar. De Moçambique, Amarilis Gula, para a Voz da América.
Obrigado, Amarilis, por essas histórias inspiradoras. Agora voltemos ao tempo. Hoje é quarta-feira, na Voz da América, dia da Agenda Africana, e o Álvaro Lugero Andrade aborda o 50º aniversário da libertação dos presos do campo de concentração do Tarrafal, em Cabo Verde, que acolhia nacionalistas angolanos, guineenses e cabo-verdianos.
Agenda Africana. Os desafios de um continente em análise na Voz da América.
Abrimos aqui mais uma edição da Agenda Africana na Voz da América. A 1 de maio de 1974, uma semana depois da Revolução de Abril em Portugal, que derrubou o regime fascista de então, o campo de concentração do Tarrafal, em Cabo Verde, considerado um dos principais símbolos do fascismo, abriu as portas ante a pressão de militantes do Partido Africano para a Independência da Guiné e Cabo Verde, PAIGC. Cerca de 500 pessoas estiveram presas no chamado Campo da Morte Lenta. 36 morreram durante a primeira fase de 1936 a 1956, todas portuguesas. Na altura, a prisão apenas acolheu presos políticos portugueses que lutavam pelo fim do fascismo no país. A prisão reabriu em 1962 com o nome de Campo de Trabalho de Chambon, destinado a encarcerar agora anticolonialistas de Angola, Guiné-Bissau e Cabo Verde. Morreram dois angolanos e dois guineenses na última fase de vida dessa cadeia. A 1 de maio de 1974, militantes do PAIGC, mais precisamente na então Vila da Assomada, dirigiram-se ao Tarrafal para libertar os presos, porque tinham informações de que, em Portugal, os presos políticos tinham sido libertados. Mas a luta foi longa e os militantes do partido na capital, Praia, também tiveram que ir ao governador pressionar para que os presos fossem libertados. Fernando Tavares Toco vivia na França quando foi recrutado por Amílcar Cabral e também por Pedro Pires para regressar a Cabo Verde e mobilizar pessoas para a luta. A meio da década de 1960 regressou e foi preso pouco tempo depois. Também esteve detido por algum tempo no campo de concentração do Tarrafal. No dia 1 de maio, com mais militantes do PAIGC, protagonizou o movimento que levaria à libertação dos presos, que ainda lá se encontravam.
Nós reunimos rapidamente, exatamente Catarina, o nosso grupo, arranjamos um caminhão, preparámos tudo com cartazes e tínhamos alguns alto-falantes e várias peças, inclusive armas. Algumas conseguimos arranjar e arrancamos para o Tarrafal, indo para o caminho da Figueira das Damas. Fomos descer a Ribeira da Prata e quando dentro do amanhecer, à volta de 4h30, chegamos frente à cadeia de Tarrafal. O nosso espanto foi encontrar aquilo tudo preparado. A polícia de Tarrafal foi reforçada com a PSP, foi reforçada, que mantinha a guarda, e um pelotão de soldados portugueses comandado por um alferes reforçou a defesa da cadeia. Bom, nós achamos aquilo um pouco estranho. Contávamos encontrar aquilo completamente desconhecido. Então, quando nós paramos frente à entrada, veio um comandante da PSP português. Disse, mas olha, os senhores não podem ter o carro aqui. O que é que os senhores querem? Disse, não, nós estamos bem estacionados. Nós viemos buscar os presos que vocês têm aqui atado à corda. Nós viemos buscar-los. Se até ao meio-dia vocês não se prepararem convenientemente, nós vamos assaltar a cadeia para tirar os presos que lá estão. Porque houve uma revolução em Portugal. Agora, quem está a comandar Portugal não é Salazar, mas sim a tropa portuguesa. Descontente com a governação e a guerra colonial devastadora que estava a desenvolver em África, que era preciso parar aquela guerra. E, com isto, caiu o governo. Mas vocês aqui, agora estou a perguntar, o que é que os senhores estão a fazer aqui? A representar quem? Em Cabo Verde. Quem é que vocês representam? Ao governo português? Não, porque caiu. Aos militares? Os senhores são militares, foram os militares que abriram as portas das cadeias em Portugal para tirar todos aqueles que estavam lá detidos, ilegalmente, sem julgamento, sem um processo formal. Como nós não temos nenhuma outra ordem, mas vamos comunicar com os nossos chefes na praia para ver o que é que se faz. Não, é só para lhes dar conhecimento de que nós estamos aqui, que viemos levantar os presos e que não queremos que haja distúrbio. Apenas a certeza de que os presos saem e que nós vamos levá-los às suas casas, às suas famílias. Nós viemos a Tarrafal para tirar os presos que lá estão. Mas está os seus soldados à porta a impedir que alguém entre. Já eram por volta das 6 horas da manhã, eu disse, nós estamos aqui ao meio-dia. Se não temos resolução nenhuma, avançamos para as portas da cadeia. Por volta das 8 horas, 8:30, recebemos mensagem dos nossos militantes que são na praia a dizer que o governador já tem ordens de Portugal para a libertação dos presos, para a entrega dos presos. E que agora é só elaborar um documento para levarem. Pois eram os nossos militantes, sobretudo Dr. Vieira Lopes, Dr. Vicente Silva, que era o advogado dos presos que estavam lá dentro, o diretor já tinha fugido. Lá chegaram, convocaram a polícia e atravessaram a porta, mostraram os documentos, de que tem ordem do governador para abrir o portão e soltar os presos. Eles aceitaram, lá se fez tudo. Por volta de 1 hora e pouco, veio todo esse grupo de soldados, de prisioneiros que lá estavam, acompanhados de militares. Eram uns 3 ou 4 de Angola, mais uns 12 de Cabo Verde. Lá metemos tudo no caminhão e arrancamos para a praia por volta das 2 horas. Demos duas voltas à vila, aqui toda a população da Vila de Tarrafal se juntou a nós com gritos e slogans próprios do PAIGC. Quando chegamos à praia, tínhamos cerca de 100 e tal carros.
Quanto ao campo de concentração do Tarrafal, Toco também falou sobre a situação de alguns presos cabo-verdianos, nomeadamente a situação dele.
Quando fomos ao Tarrafal, ainda estávamos sem julgamento. Portanto, não exerciam muita pressão como faziam alguns antigos portugueses que lá estavam, que não tinham defesa nenhuma, porque nós tínhamos nas Nações Unidas uma representação que sistematicamente, assim que houvesse prisões em Cabo Verde, comunicavam a lista das pessoas. E de quando em vez que chegava a Cabral, ouviam que vigiassem bem as cadeias em Cabo Verde. De forma que eles tinham um certo receio de apresentar uma queixa contra que abusavam dos presos. Nós, no Tarrafal, havia agora falta de medicamentos, falta de tratamento médico, a alimentação, escusava de falar da alimentação, que era muito reduzida e de má qualidade.
Neste 1 de maio de 2024, o presidente de Cabo Verde organizou uma série de homenagens aos homens e mulheres que lutaram pela independência das então colónias portuguesas e também pelo fim do fascismo em Portugal, especialmente aqueles que estiveram presos no campo de concentração do Tarrafal. No seu discurso, José Maria Neves afirmou que o futuro nasce da União, no passado, quando os povos de Portugal das colónias estiveram na mesma trincheira, e que agora são novos os desafios e horizontes numa conjuntura mundial cada vez mais complicada. Ele apontou como exemplo as vagas migratórias de quem foge da violência e de novas prisões e apelou ao reforço da democracia com humanidade. Durante as 5 décadas, desde o fim do campo de concentração do Tarrafal, vários livros foram publicados, como o Tarrafal Campo de Morte Lenta, de Pedro Soares, Tarrafal Chão Bom, Memórias e Verdades, do José Vicente Lopes, e várias outras obras. Agora, da editora Tinta da China, sai o livro Tarrafal, do português João Pina. O seu avô, em 1949, Guilherme da Costa Carvalho, foi preso político naquele campo de concentração, por ser do Partido Comunista Português. Agora, através de fotos e da história, João Pina relembra esse passado que envolve o seu avô. Hoje, ele falou com Amancio Miguel no programa Washington Fora de Horas, da Voz da América.
Este livro, porque faz sempre falta recordar que Portugal, enquanto potência fascista e colonial, teve durante 31 anos aberto um campo de concentração em Cabo Verde, no Tarrafal, na Ilha de Santiago. E como disseram estas duas pessoas, que eu não ouvi os nomes, mas que pelo que conheço das vozes deles, terá sido primeiro o Fernando Reis Tavares, o Toco, e o segundo, creio, o Luís Fonseca. Teve dois momentos muito diferentes. O primeiro momento, que dura entre 36 e 54, que é o momento em que o campo está aberto para presos políticos portugueses, e depois com o início das hostilidades nas antigas colónias portuguesas, nomeadamente em Angola, o campo é reaberto e é utilizado novamente como campo de concentração para presos políticos africanos que estavam a lutar contra o colonialismo português. Esta é uma história que em Portugal é pouco conhecida, que nas antigas colónias portuguesas é pouco conhecida e pouco falada, e no resto do mundo é praticamente desconhecida mesmo. Os amigos e colegas com que eu vou falando, tanto na Europa como nos Estados Unidos e na América Latina, não faziam ideia. Há muito pouco fazem ideia da história do fascismo português, e nenhum faz ideia de que houve, de facto, um campo aberto, até tão tarde, que se celebram hoje 50 anos da abertura daqueles portões para presos políticos portugueses e africanos. E, portanto, o porquê é isso mesmo, é esta necessidade que eu acho que é fundamental de nós conhecermos a nossa história e de falarmos sobre ela de forma aberta e de forma honesta. Acho que esse foi o ponto de partida.
João, numa das cartas que escreve a chegada a Tarrafal pela primeira vez, creio que a 20 de janeiro de 2020, escreve esta carta para a sua avó, compara o campo aos campos da Alemanha, a colónia penal de Cabo Verde e depois o campo de trabalho de Bonchão, um nome que não tem nada a ver com o que era a realidade ali. O que sentiu na pele nesse dia?
Eu senti uma mistura de emoções e a carta fala disso, não é? Que eu cheguei àquele espaço, ou agora museu do Tarrafal, e senti uma familiaridade, porque obviamente cresci com estas histórias dos meus avós e do meu avô passado pelo Tarrafal e dos pais dele irem lá visitar, que é o que dá o ponto de partida para o livro com essas fotografias de arquivo, mas também tinha a necessidade, sendo eu fotógrafo, de ir lá a este lugar, de ir lá olhar para este espaço, olhar para esta vila e olhar para este país, hoje em dia independente e democrático, que é muito importante. E, portanto, quis fazer uma espécie de estudo comparativo em relação às imagens que eu tinha desses arquivos de família com as minhas próprias imagens, as minhas próprias vivências. E eu entrar no campo foi entrar a um sítio que existia no meu imaginário há muito tempo, mas que eu, de facto, nunca tinha entrado. Nunca tinha passado aqueles portões, nunca tinha visto aquela vala, que eu tinha visto aquelas muralhas e aquele arame farpado. Portanto, foi interessante nesse sentido, porque é um lugar tenebroso, naturalmente, mas para mim muito familiar, não só pela história do meu avô, como por tudo aquilo que eu já tinha lido, por todas as pessoas com quem eu já tinha conversado, algumas delas sobreviventes do Tarrafal.
50 anos depois do encerramento do campo de concentração do Tarrafal, a memória foi revisitada neste 1 de maio de 2024. Termina assim mais uma edição da Agenda Africana. Eu sou Álvaro Lugero Andrade. Até a próxima edição.
E é com as memórias do Tarrafal que encerramos a nossa emissão. Eu sou o Sérgio Nhambi. Até amanhã.
De seguida, o editorial que reflete o ponto de vista do governo dos Estados Unidos. Da enorme quantidade de detritos que chegam aos nossos oceanos todos os anos, cerca de 80%, ou seja, cerca de 14 milhões de toneladas, são plásticos. Depois de entrarem na água, os resíduos de plástico instalam-se a todos os níveis do oceano, desde a mistura com sedimentos nas trincheiras mais profundas do Pacífico até à flutuação nas ondas das águas pouco profundas das praias, frequentadas por turistas. O plástico é o assassino silencioso dos oceanos. Fere, sufoca, enreda, afoga e mata à fome centenas de animais marinhos, muitos dos quais confundem o plástico com comida. A cada minuto que passa, um caminhão de lixo cheio de plástico é despejado no oceano, disse Gillian Caldwell, responsável pelo clima e administradora adjunta da USAID.
With each day, the ocean gets warmer, more acidic and less productive.
E espera-se que esse número triplique até 2030 e quadriplique até 2040. E o plástico nos nossos oceanos ameaça a biodiversidade marinha, a saúde dos oceanos, as economias do turismo que dependem dos oceanos e a nossa saúde humana, uma vez que cada vez mais microplásticos são encontrados dentro dos nossos corpos. Através da iniciativa Salvar os Nossos Mares, a USAID está a trabalhar para combater a poluição por plásticos na fonte, afirmou Caldwell.
Ocean-based climate solutions can deliver up to 35%.
Muitos dos países em que trabalhamos não dispõem de instalações de gestão de resíduos sólidos, pelo que despejam ou queimam abertamente resíduos, incluindo plásticos, e esses plásticos acabam frequentemente no oceano. Por isso estamos a trabalhar com esses países para desenvolver a capacidade a nível municipal para gerir esses resíduos sólidos, para integrar as mulheres recolhedoras no ciclo, para garantir que têm bons salários, para garantir que há realmente compradores para os produtos reciclados. E claro, precisamos de reduzir totalmente a utilização do plástico, afirmou a administradora adjunta Caldwell.
We are announcing nearly 230 million to support ocean-based climate.
Assim, em locais como as Maldivas, analisámos a razão pela qual as pessoas compram garrafas de plástico de utilização única e verificámos que nessa situação é porque não podem pagar sistemas de filtragem de água que assegurariam a obtenção de água potável da torneira. Por isso, trabalhamos com o governo das Maldivas e com a empresa de serviços públicos para oferecer um plano de pagamento acessível para as pessoas poderem comprar o sistema de filtragem de água. Estamos a trabalhar para garantir economias circulares, dos quadros políticos certos para permitir que funcionemos de uma forma mais sustentável, que produzamos menos plástico, disse Caldwell, e que as empresas assumam mais responsabilidade pela gestão de plástico que produzem. Foi o editorial que refletiu o ponto de vista do governo dos Estados Unidos.